UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
h27, hora de entrevista aqui no Noite Ilustrada. O ano de 2012 está terminando e a gente quer saber o que aconteceu no cenário teatral belo-horizontino. O ano trouxe mais uma edição do FIT BH, além de muitas estreias e comemorações, como os 30 anos do Grupo Galpão. Para falar com a gente um pouco sobre tudo isso, nós conversamos com a jornalista e crítica teatral Soraya Beluze na entrevista que Luísa Glória fez e que você escuta agora.
Soraya Beluze, esse ano a capital mineira trouxe mais uma edição do FIT BH, né, que é o Festival Internacional de Teatro Palco e Rua. Antes da gente falar sobre os espetáculos que para cá vieram, o que Belo Horizonte teve para mostrar aos grupos de fora de Minas?
Olha, eu acho que a gente teve uma programação muito relevante, assim, da cena local. Como talvez há um bom tempo a gente não tivesse, assim. É, trabalhos como o do Eide Ribeiro com o Rodolfo Vaz, que é o ator, um dos atores do Grupo Galpão. Eles encenaram juntos o Antes do Silêncio, que é um trabalho bastante relevante, bonito, bem cuidado, assim. É, e... como esse exemplo, tem vários, assim, o trabalho do Calu Araújo, que é A Mulher Sem Pecado, que é um texto do Nelson. O Calu é um diretor muito cuidadoso, muito criativo nos seus cenários, nos seus figurinos, então é sempre um trabalho muito bem cuidado. É, eu preciso citar ainda a turma da Primeira Campainha, que são as meninas a Marina Artuzzi, a Viana e a Mariana Blanco, que tem movimentado muito a cena também. Elas também colaboram muito com outros grupos, né? É, os meninos do 4Lo5, enfim, eu acho que a cena foi, que a gente mostrou, foi muito relevante. O Galpão também estava nessa programação, né, com seus espetáculos baseados na obra do Tchekhov. Então, eu acho que a gente mostrou uma cena pulsante, uma cena diversa. É, assim, ela não tem só uma linguagem, não tem só um tipo de teatro acontecendo em Belo Horizonte. É, a gente mostrou uma diversidade, um cuidado e uma cena em expansão, eu acredito. Uma cena que tende a se tornar cada vez mais criativa, mais diversa e mais relevante no cenário nacional.
E qual seria o destaque que você apontaria do destaque mineiro aqui no FIT BH desse ano?
É, eu vou ser sincera, Lolis, eu não vou poder te apontar um destaque, porque eu não assisti nenhum desses espetáculos na programação do FIT, nenhum dos espetáculos locais, porque a grande maioria eu já tinha assistido, e eu não voltei a vê-los na edição do FIT, porque esse ano o FIT nunca foi tão grande, né? A gente nunca teve tantas opções de espetáculo, e para conseguir ver os colegas, que eu ainda não tinha conseguido ver, os colegas de outros países e de outros estados, eu tive que abrir mão de rever os daqui. Então, eu escolhi um destaque. E a gente sabe que teatro é uma coisa muito peculiar, né? O espetáculo que eu vi 3 meses atrás, provavelmente não é o mesmo de hoje, né? Ele pode ter crescido e melhorado muito. Então, acho que eu eleger um nesse período, sem que eu tivesse visto, não seria legítimo e nem, enfim, honesto com os grupos.
Então, quais seriam os destaques nacional e internacional do FIT desse ano que você assistiu?
É, eu vou separar por... eu acho difícil escolher um, né? Porque eu acho que cada espetáculo traz uma contribuição, assim. Então, eu vou te falar alguns pontos que me fascinam e que eu acho que alguns espetáculos conseguiram traduzir isso de maneira bastante relevante, assim. É, eu fiquei muito feliz de conhecer de perto o trabalho do Pontedera, que é um grupo italiano, que trouxe 2 versões de obras baseadas em Fernando Pessoa, na poesia do Fernando Pessoa. Foram o Habito, que foi um espetáculo apresentado dentro do Francisco Nunes, e o outro que foi o Lisboa, que foi apresentado nas ruas e nas praças de Belo Horizonte. Assim. É um trabalho de extrema poesia plástica, inclusive, né, de poesia na cena, assim, e um apuro estético muito, muito cuidadoso. Assim. Um trabalho realmente muito bonito de se ver. Eu queria citar ainda o grupo Farm in the Cave, que é tcheco, que tinha vindo na edição anterior do FIT com um espetáculo incrível chamado Esclave, E nesse ano eles trouxeram um espetáculo que chama The Theater, que é um espetáculo baseado na linguagem do cavalo marinho. Eles conviveram com as pessoas que fazem o cavalo marinho em Alagoas, se eu não estou enganada, ou em Pernambuco, eu não tenho muita certeza do estado, e fizeram uma apropriação dessa linguagem de uma maneira muito inventiva, e eles constroem um estado em cena, né? Existe uma vibração da música e dos corpos pelo espaço, que é uma coisa realmente inenarrável, assim, né? É uma coisa que você só consegue sentir no encontro com eles, assim, é realmente especial. Eu não ia poder deixar de citar também um grande trabalho de dramaturgia, que eu acho que encantou todo mundo, que é do chileno Guilherme Calderón, que trouxe a Belo Horizonte um espetáculo que, na verdade, são dois, que chama Vila Mais Discurso, no qual ele debate de maneira dramatúrgica a impossibilidade que a gente tem de retratar ou de memorizar fatos históricos de profunda violência, né? No caso, eles estavam falando da tortura e da ditadura no Chile, assim. E como é difícil escolher um lado da história, né? Como é difícil contar só um ângulo da história, a partir de que ponto de vista essas coisas são narradas. E ele constrói um jogo de dramaturgia fascinante para fazer isso. Além disso, acho muito bacana citar... Eu acho que o grande momento, assim, do FIT 2012 e talvez do teatro brasileiro esse ano tenha sido a remontagem do Romeu e Julieta. Eu estou com 31 anos, né? Eu sou de uma geração que, se viu o Romeu e Julieta 20 anos atrás, era ainda muito criança, acho que poucos guardam isso na memória, e foi um espetáculo que mudou a história do teatro brasileiro, né? Que marcou lá um xizinho do nome do galpão como uma contribuição extremamente relevante. E a gente pôde ver isso agora, né, de novo, assim. Foram 6 mil pessoas por dia reunidas na Praça do Papa. Foi muito bonito, assim, poder ter esse encontro com o Galpão, com o Romeu, com a história do teatro na nossa frente. Assim, acho que não dá para deixar de citar. Um outro momento muito especial, que é uma atriz que tem feito um grande trabalho, que é a Dani Barros, que trouxe... Ela é também palhaça, trabalhou muitos anos com Doutores da Alegria, e ela trouxe o Estamira a Belo Horizonte, dentro do FIT, que é um trabalho muito bonito, que ela faz uma versão do filme, né, que é sobre uma catadora de lixo, que tem uma espécie de visões, delírios, e a Dani, de forma muito sensível, mistura, costura essa história com a história de vida da mãe dela e da relação que ela tem com a mãe. A mãe também tinha... alguns distúrbios mentais, digamos assim. Então é muito comovente, é muito bonito o espetáculo. Eu acho que, assim, né, a gente viu coisas muito relevantes, assim. Tem o Clown de Shakespeare, que é um grupo de Natal que está sempre presente aqui em Belo Horizonte, dentro do FIT, que é um grupo de relevância no Nordeste. E eles fizeram um trabalho muito divertido e muito bacana com o Gabriel Vilela, que é o Vossa Excelência Ricardo III, que eles apresentaram. Eu tive a oportunidade de ver na Praça de Santa Teresa, Duque de Caxias, que é uma delícia de espetáculo também. Então acho que foi um feat cujo saldo foi muito bacana.
Agora são 8 horas e 36 minutos, você está ouvindo o Noite Ilustrada aqui na UFMG Educativa, e hoje nós estamos fazendo uma série de retrospectivas sobre o que aconteceu no cenário teatral em Belo Horizonte. Luísa Glória conversou com a jornalista e crítica teatral Soraya Beluzzi, e você ouve agora a segunda parte dessa entrevista.
E saindo do FIT, então, um grupo que se destacou, um espetáculo que se destacou aqui em Belo Horizonte.
Olha, eu acho que, como eu disse, talvez o grande momento tenha sido o Romeu e Julieta. Como ele se remontou para o FIT, ele também está meio que ligado a essas duas coisas. Ele é do FIT, mas também não é, porque também circulou a cidade inteira e vários estados e tudo. Mas eu não deixaria de citar o Romeu e Julieta mais uma vez. Acho que todo mundo estava muito curioso e muito na expectativa para ver o resultado do encontro do Espanca com Daniel Veronese. E esse resultado veio à tona em 2012, que foi o Líquido Tátil, que é o nome do espetáculo. Que é um espetáculo que se integra na trajetória do Spanca, né, traz de novo à tona, embora seja um diretor, o Daniel Veronese é um diretor argentino, um dos mais importantes hoje da cena contemporânea, dirige espetáculos ao redor do mundo inteiro, e inclusive teve um espetáculo dele no FIT, que é Los Hijos Han Dormido, também baseado em tchecos. Então a gente estava muito curioso para ver esse resultado, é um resultado bacana, relevante, dentro da trajetória do grupo, e coerente, né, assim, Spanca não perdeu as suas características nesse encontro, e foi muito prazeroso poder ver a Grace, por exemplo, que é alguém que está sempre envolvido com a dramaturgia ou com a direção, nesse momento, poder se dedicar simplesmente à atuação. Acho que é um resultado bastante relevante e que precisa ser citado. Outro é que Belo Horizonte ainda não conheceu e que vai chegar aqui agora em 2013, e é a minha grande aposta, é o novo trabalho da companhia Luna Lunera, que chama-se Prazer, que estreou em dezembro, no início de final de novembro, início de dezembro em São Paulo, que é um espetáculo inspirado, né, cujo ponto de partida, o desejo inicial, nasceu de poder estabelecer um diálogo com a Clarice Lispector, e aí eles foram reunindo um time maravilhoso de colaboradores ao redor, que é o Mário Nascimento, o coreógrafo da companhia que tem o nome dele, né, a Roberta Carreri, que é a atriz e pesquisadora do Odin Theater, o Jobilac, que é um dramaturgo carioca muito premiado e muito criativo, e o Éder Santos, que é um videoartista cujas qualidades eu nem preciso aqui enumerar, porque é um grande criador. E a mistura desse encontro, né, o caldeirão, a sopa que nasceu desse encontro, desses encontros, é muito prazerosa. Né, e eles ainda estão encontrando a medida do tempero, né, do sal, que ingredientes usar, em que medida. Então eu acho que quando o espetáculo chegar em Belo Horizonte, ele vai chegar muito potente. Seria a minha aposta, assim, para o ano que vem, para os mineiros poderem ver. E eu não posso deixar de citar o resultado do Oficinão do Galpão desse ano. Desde que eu soube que a escolhida para gerir esse processo, né, e dirigir o espetáculo seria a Rita Clemente, eu fiquei com muito boas expectativas, que foram comprovadas no resultado, né, o espetáculo se chama Delírio e Vertigem, são dois espetáculos em um, digamos assim, com um intervalo no meio, a dramaturgia também é do Jobilac, que é um carioca, né, como eu já citei antes, que colaborou com a Luna Lunera. E o espetáculo é muito bem cuidado, muito bem feito, os atores têm um nível alto de trabalho, em momento algum o espetáculo escorrega, divertido, bem elaborado, um resultado que o Oficinão do Galpão merece e que há algum tempo não acontecia. Né? Então acho bastante relevante citá-los e dizer que muitos desses trabalhos que a gente está falando vão estar em cartaz, vão voltar ao cartaz, né, em janeiro ou fevereiro, por uma série de eventos, né? Nós vamos ter campanha de popularização, vamos ter o Verão Arte Contemporânea, e muitos desses espetáculos vão estar em cartaz, e a chance de quem não viu em 2012 poder ver em 2013 e chegar às suas próprias conclusões, né? Do que é relevante, do que não é, enfim. Eu posso falar duas coisas que não são espetáculos e que eu acho
claro.
Relevante de falar?
Uhum.
Eu acho que também duas coisas muito relevantes que aconteceram na cidade, assim, uma delas eu até estava envolvida como colaboradora, mas não é por isso que eu vou citar, foi a bela edição do FETO, do Festival Estudantil de Teatro, que eu fiquei muito surpresa com a qualidade dos trabalhos que vieram de outros estados, os trabalhos que foram feitos aqui em Belo Horizonte, né, são atores em formação, diretores em formação, são trabalhos que vêm de escolas de teatro e de teatro na escola, então eu fiquei muito surpresa com a qualidade dos trabalhos que foram apresentados, e queria citar também uma ação que me parece muito relevante, que foi um projeto que chama Janela de Dramaturgia, que foram leituras dramáticas de jovens autores, né, jovens dramaturgos, trabalhos muito bacanas, alguns eu tive a oportunidade de receber para poder ler também, alguns que eu não pude assistir a leitura, eu recebi para poder ter contato com os textos, e eu tenho certeza que vai acontecer uma próxima edição no ano que vem, e sugeriria as pessoas ficarem atentas, que é uma forma da gente saber o que está sendo produzido, saber o que as pessoas estão pensando, que tipo de teatro elas estão querendo fazer. São duas coisas que eu queria citar. E a terceira, que acabou de acontecer e que eu acho muito relevante, foi a publicação dos livros do Espanca, das obras do Espanca, né? São quatro livros de quatro espetáculos, em ordem, né, cronológica, por Elise, Amores Surdos, Congresso Internacional do Medo e Marcha para Zenturo, que eu acho muito bacana que o grupo tenha conseguido publicar também as suas obras dramáticas.
Então, ok, Soraya Beluzzi, muito obrigado pela entrevista e conto sempre aqui com a Rádio UFMG Educativa.
Eu que agradeço, né, a oportunidade de poder refletir um pouquinho sobre a cena teatral junto com vocês e fica o convite aos ouvintes da rádio, né, para que cada vez mais frequentem as salas de espetáculos aqui em Belo Horizonte e possam ver de perto o que os artistas com tanto carinho e dedicação têm preparado para eles.
Nós conversamos com a jornalista e crítica teatral Soraya Beluzzi. Ela fez uma retrospectiva do cenário teatral belo-horizontino no ano de 2012 e o que movimentou os palcos da capital mineira. E com 2013 chegando, chega também o Festival Verão Arte Contemporânea, que apresenta um teatro alternativo e a campanha de popularização do teatro e da dança. Então, vale a pena conferir, fica a dica para você, ouvinte.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.